está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Na véspera do Dia Mundial do Trabalho, o governo anuncia aumento do salário mínimo.
E projeto para política de valorização salarial permanente. Márcia Fernandes.
Ela prevê aumento do salário de acordo com a inflação, mais o percentual de variação do PIB, o Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores.
E ministro do Trabalho e Emprego confirma aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640.
E também na Voz do Brasil de hoje,
um encontro com indígenas. Presidente Lula demarca 6 terras para os povos originários.
E reafirma compromisso com os direitos dos indígenas.
Se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês. O que nós queremos é, ao terminar o nosso mandato, os indígenas brasileiros estarem sendo respeitados.
Vai pegar na estrada nesse feriado?
Polícia Rodoviária Federal já começou a fiscalização com a Operação Dia do Trabalhador.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje a demarcação de 6 terras indígenas, processo que não era realizado há 5 anos.
A retomada das ações para os indígenas marcou o encerramento do acampamento Terra Livre, que reuniu lideranças de vários povos em Brasília.
Com o objetivo de promover e garantir a proteção, recuperação, conservação e o uso sustentável dos recursos naturais nos territórios indígenas, também foi recriado o Conselho Nacional de Política Indigenista e criado o Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas.
O presidente anunciou ainda a liberação de R$ 12.300.000 para aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos para as casas de farinha para a produção em comunidades Yanomami.
Durante o encerramento do acampamento Terra Livre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a homologação de 6 terras indígenas. São elas Arara do Rio Amônia, no Acre, Tremembé da Barra do Mundaú, no estado do Ceará, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, Avaca Noeiro, em Goiás, Cariri Chocó, no estado de Alagoas, e Uneiuxi, no Amazonas. Essas são as primeiras homologações de terras indígenas desde 2018. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou que é uma vitória não apenas para quem vive nessas áreas, mas para a sociedade como um todo.
Proteger os territórios é garantir a vida dos povos indígenas, é assegurar a diversidade cultural, é proteger os recursos naturais dos nossos biomas, é enfrentar as emergências climáticas. Hoje no Brasil somos 305 povos diferentes. Temos identificadas 274 línguas indígenas. Essa diversidade cultural é uma enorme riqueza para o nosso país.
O presidente Lula lembrou que o objetivo é demarcar o maior número possível de terras indígenas durante o mandato.
A gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. O que nós queremos é, ao terminar o nosso mandato, os indígenas brasileiros estarem sendo respeitados.
Por meio de decretos, o presidente Lula recriou ainda o Conselho Nacional de Política Indigenista e instituiu um comitê para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas. O objetivo é garantir a proteção, recuperação, conservação e o uso dessas terras no país. Juliana Querechu Guarani, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, falou sobre a importância de ações para os povos originários.
Somos povos, somos língua, somos cultura, somos todas e todas elas ancestrais que aqui viveu e viverá. Somos povos indígenas, somos povos originários.
Lula anunciou ainda a liberação de 12 milhões de reais para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. O dinheiro deve ser investido na aquisição de insumos, ferramentas e equipamentos para recuperar a capacidade produtiva nas terras Yanomami. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A partir de segunda-feira, 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, o salário mínimo vai ser de R$ 1.320.
Além disso, vai ser enviado ao Congresso um projeto de lei sobre uma política de valorização permanente do salário mínimo.
O salário mínimo vai passar dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. A decisão foi anunciada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e representantes de centrais sindicais na noite desta quinta-feira. O valor deverá entrar em vigor até o dia 1º de maio. A definição será publicada em medida provisória. Além disso, o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para uma política de valorização permanente do mínimo. O ministro explicou que a política instituída em 2007 foi interrompida na gestão anterior. Ela prevê aumento do salário de acordo com a inflação, considerando o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais o percentual de variação do PIB, o Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. O PIB é a soma das riquezas do país. Luiz Marinho destacou a importância da lei.
No passado houve um grande debate se aumentar o salário mínimo de forma permanente se impactaria na inflação, se impactaria no trabalho informal, se geraria desemprego. Tudo isso se dizia no passado em relação ao salário mínimo. Nós implantamos, fizemos um grande debate e isso confirmou que eram falsas percepções, que, portanto, a política derrubou por terra esses mitos. Nós que tivemos processo de crescimento da renda, cresceu o emprego formal, não impactou na inflação, não impactou sequer na receita da Previdência.
O professor do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, Cássio Garcia, explicou que uma política de valorização do mínimo dá previsibilidade ao orçamento do trabalhador e também do empregador.
É importante que o governo determine como que vai ser essa política de valorização do salário mínimo, até mesmo para poder a população que é contemplada pelo salário mínimo saiba o que, que de fato vai acontecer com a vida dele daqui a algum tempo. Porque com a mudança no último governo da questão da política de valorização do salário mínimo, a gente ficou meio que num limbo aí dentro, onde a gente não sabia o que, que iria acontecer e como que se daria isso no futuro próximo. E restabelecendo essa questão da política de valorização do salário mínimo, assegura ao trabalhador uma perspectiva do que vai acontecer com ele daqui a algum tempo. Com isso, não só o empregado que vai receber esse valor consegue organizar a sua vida, como também para o empresariado como um todo, ele consegue programar e fazer o seu orçamento do que ele vai pagar e do que vai aumentar no salário dessa pessoa no próximo ano.
O ganho real no salário mínimo deve favorecer também os aposentados, as pessoas que recebem seguro-desemprego e os beneficiários de programas como o benefício de prestação continuada, que recebem um pagamento segundo o valor do salário mínimo. Reportagem Márcia Fernandes.
E hoje o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou a isenção do imposto de renda de pessoas físicas para quem ganha até R$ 2.640 a partir de maio.
O ministro afirmou que o governo tem como compromisso aumentar essa faixa de isenção ao longo dos anos.
O compromisso do presidente Lula de, ao longo do mandato, isentar na tabela de imposto de renda salário de até R$ 5.000. Como primeiro degrau desse compromisso, os salários de até R$ 2.640, a partir de 1º de maio, não terá retenção na folha de pagamento do imposto de renda. Então, outro anúncio importante também para a valorização dos baixos salários do país. Ou seja, isso ajudará muito o poder aquisitivo da classe trabalhadora, especialmente dos baixos salários.
E servidores públicos federais vão ter reajuste de 9% no salário a partir do mês que vem.
Depois de aprovado no Congresso Nacional, o projeto de lei foi sancionado hoje pelo presidente Lula.
A medida impacta 1 milhão e 200 mil trabalhadores.
E, de acordo com o governo, vai garantir mais qualidade dos serviços públicos oferecidos à população.
O reajuste de 9% no salário de servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas começa a valer em 1º de maio e será pago na folha de junho. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas, com um impacto direto na economia de cerca de 11 bilhões de reais ao longo do ano. A ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a valorização dos servidores implica na melhoria da entrega de políticas públicas à população.
O governo do presidente Lula, em todos os ministérios, considera que os servidores são essenciais para a realização dos serviços públicos com maior qualidade. Nós, servidores públicos, garantimos que as políticas públicas cheguem até a população e esse compromisso de valorização do servidor público é um compromisso principalmente com a valorização das políticas públicas para que a gente possa, de fato, transformar esse país em mais igual para todos.
Além de restabelecer a mesa permanente de negociação com os servidores públicos este ano, o governo se comprometeu com a regulamentação da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que trata da negociação coletiva entre governo e servidores públicos. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esse é o caminho para a redução das desigualdades.
Essa importância desse processo de retomada da mesa de negociação e, acima de tudo, da construção pelo diálogo das conquistas da classe trabalhadora é fundamental para a retomada da distribuição de renda no país. A retomada do crescimento da massa salarial é essencial para a retomada da geração de emprego e renda.
Foi o primeiro acordo para reajuste entre governo e servidores desde 2016. Isso marca a retomada do diálogo, como avaliou o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, Rudinei Marques.
É bem mais, muito mais do que um reajuste tão necessário depois de 6 anos de congelamento salarial. Marca a retomada do diálogo com os servidores públicos brasileiros. E isso tem que ser celebrado.
Além do aumento nos vencimentos dos servidores públicos, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional na última quarta-feira também prevê reajuste de R$ 200 no auxílio alimentação, passando de R$ 458 para R$ 658. O presidente Lula destacou a necessidade de valorização dos salários para garantir a qualidade dos serviços prestados à população e sinalizou a contratação de mais pessoas pela administração pública.
Para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. E nós precisamos de gente atrás do balcão para cumprimentar, para sorrir, para ouvir, para dizer sim, para dizer não. Então você não melhora a educação sem professores e professores, sem funcionários técnicos. Você não melhora a saúde sem mais médicos, sem mais enfermeiros. Você tem que contratar, sem mais hospitais, sem mais UBS. E você não melhora o serviço público sem contratar mais gente.
De acordo com a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, está previsto um orçamento de cerca de R$ 2 bilhões para novos editais em 2023. Ela afirmou que serão abertas milhares de vagas e que os concursos públicos deste ano devem ser anunciados no próximo mês. Reportagem Luana Karen.
Desde a madrugada de hoje, a Polícia Rodoviária Federal está nas estradas com a Operação Dia do Trabalhador.
Este ano, a operação coincide com a campanha Maio Amarelo, que é uma ação mundial da ONU pela segurança no trânsito.
O tema da campanha é Nossas Escolhas Salvam Vidas e se refere a uma pesquisa da PRF indicando que 77% dos acidentes ocorridos no primeiro trimestre deste ano tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas, como ultrapassagens indevidas.
O porta-voz da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Matheus de Paula, destacou que o foco da campanha vai ser a orientação aos motoristas.
São abordagens nas nossas unidades operacionais por todo o Brasil. Nós paramos, orientamos as pessoas em relação à questão de veículo, à questão de normas. Agora, isso não significa que deixaremos de fazer a tradicional fiscalização. Estaremos lá fiscalizando para inibir todo tipo de ação que possa vir prejudicar não só este motorista, mas também todos os demais usuários.
A Operação Dia do Trabalhador vai até o final da próxima segunda-feira e a campanha Maio Amarelo prossegue durante 30 dias.
Apoiar cineastas mulheres estreantes.
Ministério da Cultura vai investir 20 milhões de reais em filmes nas 5 regiões brasileiras.
Os detalhes daqui a pouco.
248 famílias de Feira de Santana, na Bahia, receberam hoje as chaves da casa própria.
O residencial Campo Belo, do Minha Casa Minha Vida, foi entregue após 10 anos de espera, em um investimento de mais de 16 milhões de reais.
O ministro da cidade, Jader Filho, destacou as residências já entregues nos primeiros meses de governo.
Nós já entregamos, como hoje aqui em Feira, cerca de 9 mil unidades habitacionais só em 4 meses de governo, para as pessoas que mais precisam, que são as pessoas da faixa 1, que são famílias que recebem até R$ 2.640. As pessoas que moram em aluguel têm pressa. As pessoas que moram em situação de rua têm pressa. As pessoas que moram em áreas de risco têm pressa. E é isso que nós temos que fazer.
O empreendimento possui toda a infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública e pavimentação.
Os beneficiários também contam com fácil acesso a transporte público, escolas e postos de saúde.
O programa Mais Médicos alcançou 99% de adesão dos municípios.
Para o atual edital de convocação, foram ofertadas mais de 6 mil vagas, sendo 1.000 para postos inéditos na Amazônia Legal.
Na próxima fase, vai ser a vez dos médicos se inscreverem para a seleção, com prioridade aos profissionais formados no Brasil.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou uma nota para desmentir notícias falsas sobre a vacina bivalente contra a Covid-19.
A agência reforça que o novo imunizante teve a segurança e eficácia comprovadas por meio de dados técnicos e científicos, atendendo todo o rigor da regulamentação de vacinas.
A versão bivalente da vacina foi desenvolvida sobre a mesma plataforma da vacina monovalente e equivale a uma atualização do imunizante.
Segundo a Anvisa, informações descontextualizadas e frases isoladas dos documentos de aprovação da vacina bivalente têm sido utilizadas de forma temerária para alimentar notícias falsas e conteúdo desinformativo sobre a vacina bivalente.
O novo imunizante possui o mesmo mecanismo de ação que a vacina monovalente, elevando a proteção contra variantes da Covid-19 em pessoas já vacinadas com as versões monovalentes.
Estimular a produção de cinema no Brasil e valorizar o trabalho de mulheres estreantes.
Para isso, o Ministério da Cultura lançou hoje um edital que vai investir 20 milhões de reais em filmes nas 5 regiões do Brasil.
O lançamento do edital foi na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.
Homenageando a artista pioneira no teatro, cinema e televisão, o edital Ruth de Souza investirá 20 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual. São 2 milhões para cada um dos 10 projetos de ficção com temática livre e apresentados por produtoras brasileiras independentes. Serão aprovados 2 projetos por região do país, sendo pelo menos 3 obras de diretoras mulheres pretas ou pardas e ao menos 2 de diretoras mulheres indígenas. Com esse edital, o Ministério da Cultura pretende investir em obras audiovisuais que promovam a igualdade de gênero e ampliar a participação de mulheres na direção de filmes brasileiros. Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, defende a reestruturação do setor no país.
Enfrentamos no atual momento o desafio de reestruturação das políticas públicas com o intuito de promover e planejar ações estruturantes a médio e longo prazo e que promovam uma política inclusiva, atenta às singularidades regionais e os aspectos de desníveis de acesso aos bens culturais, espaço de formação, bem como do reconhecimento da diversidade dos modos de apropriação do audiovisual.
Na primeira visita que fez à Cinemateca Brasileira, em São Paulo, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que o governo quer tornar o setor uma política de Estado.
Nós queremos fortalecer a cultura do Brasil, queremos fazer acontecer e trabalhar nesse sentido, que o Ministério da Cultura, que é a cultura do Brasil, se torne uma política de Estado perene dentro do nosso governo, porque é de pertencimento do povo brasileiro, é de nenhuma geração.
A Cinemateca Brasileira abriga o maior acervo de filmes da América do Sul. E nesta sexta-feira foi assinado o termo aditivo do contrato de gestão que garante repasse de 24 milhões de reais para a instituição em 2023. As inscrições para o edital Ruth de Souza são gratuitas e devem ser realizadas no portal mapas.cultura.gov.br, entre 15 de maio e 14 de julho deste ano. Reportagem Lorena Pacheco.
O mês de maio vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou hoje que a bandeira tarifária vai continuar verde no próximo mês.
A cor verde indica a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas beneficiados com o período de chuvas. Isso cria condições favoráveis de geração de energia e, por isso, ela fica mais barata.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças de adicionais nas contas de luz.
Segundo a ANEEL, com os dados e projeções até agora, a probabilidade é que a bandeira verde siga por todo esse ano.
Moradores de comunidades ribeirinhas que vivem no Pantanal estão tendo acesso a atendimentos médicos e odontológicos.
Isso é possível com o navio Hospital da Marinha, que segue na região até a semana que vem.
O navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano percorrerá mais de 1.600 quilômetros no trajeto de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Santo Antônio do Levergé, estado de Mato Grosso. Ao longo do percurso, profissionais de saúde da Marinha vão atender mais de 1.000 ribeirinhos da região do Pantanal. Além das consultas médicas e odontológicas, serão ofertados exames clínicos, acompanhamentos pré-natais e medicamentos. Desde 2009, a ação da Força Naval atendeu mais de 40 mil pessoas e distribuiu 12 mil medicamentos na região pantaneira. O tenente médico da Marinha, André Felipe de Jesus Ortiz, explica o trabalho dos militares.
O navio atua em áreas que ficam distantes de um polo de saúde. Portanto, o navio é a oportunidade da população que vive nas margens dos rios Paraguai e Cuiabá em ser assistida sem ter a necessidade de se locomover até a cidade mais próxima.
A tenente dentista da Marinha, Vanessa, relata que os atendimentos odontológicos são essenciais àquelas comunidades.
O atendimento assim, mais solicitado por eles acaba sendo o atendimento odontológico, porque necessita de uma aparelhagem técnica, né, de um serviço técnico mesmo, manual, de operação, né, uma parte de cirurgia, né, uma parte de restauração, que exige muito mais do que uma consulta, um medicamento, uma prescrição. Então, a gente vê que eles são muito necessitados no tratamento odontológico.
Nas comunidades de Barão de Melgaço, em Mato Grosso, o navio de assistência hospitalar, Tenente Maximiano, também oferecerá orientação jurídica à população, por meio do projeto social Ribeirinho Cidadão. A iniciativa é uma parceria com o Poder Judiciário e com a Defensoria Pública de Mato Grosso. Em 2022, o navio Hospital da Marinha atendeu cerca de 2 mil pessoas, realizou 7 mil procedimentos odontológicos e distribuiu mais de 26 mil medicamentos para a população. Reportagem Lani Barreto.
Alertar consumidores sobre a prevenção contra fraudes e golpes no ambiente digital.
Esse é o objetivo da nova campanha do Movimento Fique Esperto, iniciativa da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.
Até o final de maio vão ser enviadas mensagens com dicas de como evitar falhas de segurança em celulares e computadores, além de alertas sobre solicitações mal intencionadas recebidas por SMS e pedido de portabilidade de linha telefônica não realizado pelo titular da linha.
As campanhas são realizadas a cada 3 meses e disponibilizadas no portal Fique Esperto, em fe.seg.br.
Mais de 290 mil contribuintes receberam hoje o lote residual de restituição do imposto de renda.
No total, o valor pago chega a 344 milhões de reais.
O pagamento foi realizado direto na conta bancária, informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix.
Para verificar se a restituição está disponível, acesse a página da Receita na internet em gov.br/receita-federal.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom feriado.
Lembrando que segunda-feira, 1º de maio, por ser feriado nacional, não tem Voz do Brasil. A gente volta na terça-feira. Boa noite para você, bom feriado.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba a lei de Rondônia que previa condições para a contratação de jovens aprendizes.
STJ suspende execuções sobre incorporação na remuneração de servidores do Judiciário e do Ministério Público.
TSE mantém condenação de candidatos por compra de votos em Teresina, no Piauí.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF derruba a lei de Rondônia, que previa condições para a contratação de jovens aprendizes. O plenário da Suprema Corte declarou a legislação inconstitucional.
As empresas participantes do programa deveriam priorizar a contratação de alunos de baixa renda que possuíam rendimento escolar mediano ou baixo. Eles também teriam que já participar de algum programa de compensação social e praticar bicos para ajudar no sustento da família.
Além disso, a norma previa o fim do contrato no caso do estudante não manter um nível adequado de rendimento acadêmico.
Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a norma viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho prevista na Constituição Federal.
Estão suspensas as execuções referentes à incorporação na remuneração de servidores do Judiciário e do Ministério Público.
A decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
O TRF1 havia reconhecido o direito à incorporação de 13,23% na remuneração de servidores do Judiciário e do MP. No STJ, em pedido de tutela provisória, a União alegou, entre outros pontos, que já foram propostos mais de 3 mil pedidos de cumprimento do acórdão do TRF1, cujo impacto pode ultrapassar 20 bilhões de reais. Ao conceder a liminar para suspender as execuções, o ministro Herman Benjamin considerou os argumentos da União e o potencial impacto para os cofres públicos. A liminar também ordenou o bloqueio dos precatórios e das requisições de pequeno valor relacionados a essa incorporação.
Auxiliar de limpeza que caiu da escada ao limpar vidros vai receber indenização.
As informações do TST com Samanta Flor.
A empregada era contratada pela Top Service para prestar serviços à Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo. De acordo com o relato da trabalhadora, ela estava em cima da escada, limpando a porta de aço com vidro, quando a escada escorregou. Com a queda brusca, ela deslocou o ombro direito e precisou ficar afastada pelo INSS por 2 meses. A segunda turma do TST condenou a empresa a pagar indenização de R$20 mil à auxiliar de limpeza. Para o colegiado, ficou demonstrado que o instrumento de trabalho disponível estava danificado, o que afasta a culpa exclusiva da vítima alegada pela empresa.
Mantida a condenação de candidatos por compra de votos em Teresina, no Piauí.
A decisão é do TSE, Juliana Soares.
Bessa Araújo Costa Reis Sá, eleito suplente de deputado estadual pelo Piauí pelo Partido Socialista Brasileiro, e 3 coordenadores de campanha foram condenados por compra de votos nas eleições de 2014. O relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, citou que um dos coordenadores da campanha foi flagrado com mais de R$10 mil, documentos e listas com nomes de eleitores, além de propaganda eleitoral e mapa do estado. Já no escritório de outro coordenador, também foi encontrada a mesma quantia, santinhos e dados de eleitores no dia da eleição. Para o relator, o conjunto de provas mostra a atuação do grupo para obter votos em troca de dinheiro.
Justiça mantém decisão que condenou FUNAI e União em processo de demarcação de terra indígena no Mato Grosso.
As informações do MPF com Verônica Macedo.
A comunidade da etnia Waujá, que ocupa historicamente o local, reivindica que a área demarcada seja estendida para incluir a caverna Kumu-Kualká, um dos lugares considerados sagrados por eles. A quinta turma do TRF1, em Brasília, manteve decisão liminar exigindo a continuidade do processo de identificação e demarcação da terra indígena Batovi, localizada nos municípios de Gaúcha do Norte e Paranatinga. A sentença também rejeitou o recurso da União, que alegava não ser parte legítima para figurar no processo. Tanto o artigo 231 da Constituição Federal como o Estatuto do Índio estabelecem a responsabilidade da União.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até terça-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segue para a Câmara projeto que assegura apoio a universitários com transtorno de aprendizagem.
Governo deve ter maioria na CPMI dos atos antidemocráticos.
Senador quer criar comissão da Amazônia.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou e seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que garante atendimento especial a universitários com transtornos de aprendizagem.
Segundo a proposta, o apoio deve ser oferecido por universidades públicas e privadas. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação, o projeto determina apoio aos alunos de ensino superior com transtornos de aprendizagem e de desenvolvimento, a exemplo da dislexia e do TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O atendimento será integral e individualizado, oferecido pelas instituições públicas e privadas. A proposta prevê aulas de reforço em ambiente que favoreça o aprendizado destes alunos, flexibilização na apresentação de trabalhos e tutoria de professores capacitados para atender necessidades específicas. A proposta também determina sigilo da condição do aluno. O relator senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que a proposta vai evitar a evasão dos universitários com transtornos de aprendizagem.
Reconhecendo a relevância do projeto de lei de modo a ampliar taxas de acesso e permanência na educação superior, entre outros, de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação na forma de apoiar seu sucesso acadêmico.
De autoria do então senador José Maranhão, que morreu em 2021 vítima de Covid, o projeto seguiu para análise dos deputados.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, destacou a importância da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que garante a abertura de crédito especial no orçamento deste ano para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, que foi criado pela Emenda Constitucional 124.
A parlamentar disse que os 7,3 bilhões de reais ajudarão os estados e municípios no pagamento do piso, que vai atender enfermeiros, auxiliares de enfermagem, parteiras e profissionais que lidam diretamente no atendimento à saúde, tornando essa carreira mais atrativa.
A pandemia escancarou para todos nós a importância desses profissionais, que muitas vezes, pelas baixas condições de trabalho, salários muito baixos, porque essa é a realidade do Brasil, se obrigam a fazer tripla jornada, sair de uma posição de um hospital para um outro hospital, para um outro atendimento.
Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, criticou a possibilidade de o governo fazer contingenciamento na área de ciência e tecnologia, que, segundo ele, está previsto no novo arcabouço fiscal. Ele lembrou que o Congresso aprovou nesta semana a recuperação de um fundo com recursos de até 8 bilhões de reais para a ciência e tecnologia.
O senador questionou o fato de o governo divulgar apoio à pesquisa científica no país, mas, ao mesmo tempo, criar a possibilidade de retirar dinheiro de um setor vital para o desenvolvimento econômico e social do país. Isalci salientou que é preciso que os parlamentares fiquem atentos a todos os detalhes do novo marco fiscal para evitar surpresas.
Nós precisamos debruçar sobre o marco fiscal e olhar os pontos, as vírgulas, porque é ali que mora o perigo, vamos dizer assim, né? Nós estamos indo para um caminho que daqui a pouco não tem volta na nossa economia, né? Quem gera receita, quem gera emprego são as empresas, principalmente as pequenas e microempresas. E o governo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Executivo mesmo, não gera receita, só é despesa.
Numa reunião em Belém, o Parlamento Amazônico discutiu os preparativos para a realização da Cúpula da Amazônia.
O presidente do Parlamas propôs a criação de uma comissão da Amazônia no Senado. Repórter César Mendes.
A reunião em Belém foi preparatória para a cúpula da Amazônia, prevista para o início de agosto. Os parlamentares apresentaram uma declaração trazendo um alerta sobre a perda de biodiversidade e defendendo o intercâmbio de propostas legislativas entre os países amazônicos. O presidente do Parlamais, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, propôs a criação da Comissão da Amazônia no Senado, a exemplo do que já foi feito este ano pela Câmara dos Deputados.
Esse é o tema do futuro. A Câmara já instalou uma Comissão Especial da Amazônia e temos uma proposição já encaminhada ao presidente do Senado no mesmo sentido.
Durante os dois dias de reunião do Parlamais em Belém, os parlamentares ainda conheceram projetos desenvolvidos pela Embrapa Oriental, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O governo deverá ter maioria na CPMI dos atos antidemocráticos, por isso, deverá ficar com a presidência e a relatoria da comissão.
Líderes dos blocos partidários ainda vão indicar os integrantes para a comissão a ser instalada. Repórter Érica Christian.
Para ser instalada a CPMI dos atos antidemocráticos, os líderes partidários deverão indicar os 16 deputados, 16 senadores e igual número de suplentes. Considerando o tamanho dos blocos partidários, a base aliada deverá ter a maioria, entre 20 e 24 dos 32 titulares. Mas o líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumenta que a maioria deveria ter um dos cargos, já que teve a iniciativa das investigações, que, segundo ele, o próprio governo tentou impedir.
E as declarações são muito ruins para a democracia, de querer controlar, indicando o presidente e relator, quando a tradição da casa é que haja uma alternância, até para que haja equilíbrio e isenção nas investigações.
Ao confirmar a indicação da presidência e relatoria, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, lembrou que a tentativa do que chamou de golpe foi preparada ao longo de todo o mandato do ex-presidente Bolsonaro.
A ocupação de estradas ilegalmente, de portas de quartéis, os atos terroristas em Brasília do dia 12 de dezembro, a tentativa de lançar bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, tudo isso culminou no 8 de janeiro.
Os trabalhos da comissão vão durar 180 dias.
O Senado Federal recebeu o Prêmio Social Média Gov por atuação nas redes sociais.
A categoria premiada foi Comunicação como Serviço, destinada a instituições que promovem informação de interesse público através das mídias digitais. Repórter Gabriela Pereira.
O Senado Federal foi o vencedor da primeira edição do Prêmio Social Media Gov, na categoria Comunicação como Serviço. A premiação é destinada a instituições públicas que tenham produção de conteúdo relevante nas redes sociais. A publicação selecionada como vencedora tratou da flexibilização da jornada de trabalho para os pais de crianças com deficiência ou com até 6 anos de idade. O gestor do Núcleo de Mídias Sociais do Senado Federal, Tadeu Espósito do Amaral, ressaltou a importância das redes sociais do Senado na aproximação da sociedade com o poder legislativo.
Esse prêmio na categoria Comunicação como Serviço coroa um trabalho que o Senado vem fazendo há anos nas mídias sociais, que é de aproximar o cidadão do Legislativo, que é de explicar com simplicidade e rapidez como as leis aprovadas aqui na nossa Casa Legislativa impactam na sociedade como um todo.
Acesse as páginas oficiais do Senado por meio do Instagram, Twitter e Facebook, @Senado Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades na compra de kits de robótica para escolas públicas de municípios de Alagoas. O valor total chega a R$ 26 milhões de reais. A aquisição foi feita pelo Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com recursos de emendas de relator do Orçamento da União. Essas emendas foram implementadas a partir de 2020 e permitem que o parlamentar inclua recursos que precisam ser priorizados pelo Executivo na lei orçamentária anual. Cada kit de robótica repassado aos municípios custou R$ 14 mil. o TCU verificou indícios de sobrepreço nas contratações da empresa licitada e falta de clareza no processo que estabeleceu o preço de referência. O tribunal decidiu autorizar apenas o pagamento de produtos entregues até abril de 2022, quando o repasse de recursos foi suspenso. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Relator apresenta novo parecer ao projeto das fake news que deve ser votado na terça-feira.
Câmara aprova medida provisória que altera Código de Trânsito Brasileiro.
Plenário renova benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que renova benefícios para empresas do setor de eventos e também reabre o parcelamento de dívidas dos hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes do texto final, que incorporou outras MPs e alterações.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que renova o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, com benefícios para empresas do setor. O texto alterado na Câmara também zera as alíquotas do PIS e da COFINS das empresas aéreas de passageiros e aumenta os recursos da Embratur para a promoção do turismo brasileiro no exterior. As alterações foram feitas pelo relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é líder do governo na Câmara. Uma delas reabre programa de parcelamento de dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos. De acordo com o governo, apenas o benefício fiscal para as empresas aéreas provocará renúncia de receita de R$ 1,5 bilhão em 3 anos. O relator também incluiu na MP trechos de outras 3 medidas provisórias editadas esse ano e que corriam o risco de perder a validade. 2 delas tratam de combustíveis. José Guimarães incluiu no texto a manutenção até 2023 da alíquota zero de PIS/PASEP e COFINS sobre óleo diesel, biodiesel e GLP. Ele também incluiu o trecho de medida provisória que acaba com crédito tributário para empresas que incluíam o ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, o que atende decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas medidas foram criticadas no plenário. Para o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, a exclusão da gasolina da lista de produtos com alíquota zero é uma maneira de onerar o preço do produto. E para o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, o fim do crédito tributário prejudica empresas. Ele tentou, sem sucesso, excluir o trecho da MP.
Esse destaque é para impedir que num programa tão importante como o PERS, que é para recuperação do desenvolvimento, a gente tenha um artigo que aumenta imposto. Esse artigo que a gente está destacando para retirar, ele aumenta imposto, porque ele tira o direito das empresas de aproveitar o crédito de PIS e COFINS.
O relator José Guimarães negou que a medida provisória aumente impostos. Segundo ele, a MP provoca uma renúncia de R$ 4 bilhões por ano.
Nós não estamos reonerando nada na medida provisória. É exatamente o contrário. Nós estamos patrocinando uma isenção do PIS/COFINS de um dos setores estratégicos da economia brasileira. Pelo contrário, o governo federal está perdendo receita com essa prorrogação do prazo para garantir programa de incentivo ao turismo.
Outra mudança na MP foi a previsão de que 5% dos recursos do Sistema S serão destinados à Embratur para a promoção do turismo brasileiro no exterior. Segundo o relator, esses recursos virão do superávit do SESC e do SENAT. A oposição criticou esse trecho. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o PT votou contra a medida parecida proposta no governo Jair Bolsonaro.
Esta é a prova da incoerência do governo do PT, que antes não queria mandar dinheiro para a Embratur desses mesmos fundos e um dinheiro em menor monta quando era sob o governo Bolsonaro e agora está pedindo 400 milhões.
Outra alteração feita pelo relator foi a reedição do Programa Especial de Regularização Tributária para Santas Casas, o que foi comemorado pelo deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, coordenador da Frente Parlamentar das Santas Casas.
Nesta medida provisória, é permitido o parcelamento dos débitos das Santas Casas para que possam ter a CND, certidão negativa de débito, sem nenhum tipo de isenção ou benefício para receber os 2 bilhões aprovado pelo governo, aprovado por esta casa.
A medida provisória que renova benefícios para empresas do setor de turismo e eventos e zera alíquotas sobre combustíveis para empresas aéreas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, chama de incoerente a atitude de parlamentares governistas que no ano passado se posicionaram contra a medida provisória que direciona 5% dos recursos do SESC e do SENAC para a Embratur e que essa semana votaram a favor da matéria.
Na avaliação de Luiz Lima, a mudança de postura ocorreu porque os partidos da base contam desde o início da gestão Lula com cargos na Embratur. Ele lembra que com a proposta aprovada, o órgão receberá mais de 400 milhões de reais.
Transportes. Pedro Ayrara, do Patriota, de Minas Gerais, informa que Belo Horizonte é a capital com a passagem de ônibus mais cara do país. O deputado protesta contra o recente aumento de 33% que, segundo ele, não se justifica devido à má qualidade do transporte coletivo na cidade.
Pedro Ayrara denuncia que o aumento penaliza, sobretudo, o trabalhador mais vulnerável, que, dependendo do deslocamento, pode gastar mais da metade da renda no transporte para o trabalho.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que suspende até julho deste ano a exigência de exame toxicológico obrigatório para os motoristas profissionais das categorias C, D e E. A reportagem é de Antônio Vital.
O texto original da MP, editado no ano passado, suspendia a exigência até julho de 2025, mas o prazo foi abreviado pelo relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele previu, porém, que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, estabelecerá novas regras a partir de 2024. De acordo com o relator, a alteração flexibiliza a regra em função da pandemia de Covid-19, sem minimizar a importância da realização do exame. Não foi a única mudança na proposta original. O texto aprovado pela Câmara altera vários trechos do Código de Trânsito. Uma das alterações aprovadas estabelece desconto de 60% no valor das multas caso o infrator reconheça pelo sistema de notificação eletrônica que cometeu a infração e que não vai recorrer. Todas essas mudanças foram acatadas pelo relator a partir de sugestões de deputados de vários partidos. Mas o texto dele acabou também alterado por uma emenda do PL, que teve o apoio do PT. A emenda, aprovada pelo plenário por uma diferença de apenas 10 votos, altera as regras do seguro de cargas e permite que caminhoneiros autônomos e cooperativas de transporte contratem a seguradora de sua preferência. Segundo o PL, o objetivo é evitar que as empresas que contratam o serviço de cargas imponham determinada seguradora, que daria margem a fraudes e até a redução do valor do frete. A medida foi considerada benéfica aos caminhoneiros autônomos pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Isso significa dar autonomia aos transportadores autônomos, que eles possam fazer o seu próprio seguro na carga que eles vão transportar. Porque a realidade que nós temos é que empresas fazem esses seguros e muitas vezes penalizam os próprios autônomos. Ou seja, quando há qualquer avaria ou qualquer sinistro, muitas vezes os autônomos têm que arcar com o que deveria ser feito pelas transportadoras, pelas empresas.
A aprovação da emenda foi comemorada pelo deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina.
Essa construção que foi feita entre o PL e o Partido dos Trabalhadores para votar algo tão importante para os meus irmãos caminhoneiros que estão todos os dias na ponta da lança trabalhando, mostra uma seriedade muito grande no trabalho e no trato a quem leva as riquezas do nosso país sobre suas costas.
A medida provisória proíbe ainda que a função de agente de trânsito seja delegada para outras categorias. Além disso, dá aos órgãos municipais de trânsito a competência privativa de fiscalização e aplicação de multas. A medida provisória que altera o Código de Trânsito e suspende até julho a exigência do exame toxicológico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Os deputados deram o prazo de 10 anos para descontos em repasses federais para municípios que tiveram redução do número de habitantes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que adia a entrada em vigor do dispositivo que prevê a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, de acordo com o tamanho da população. O projeto cria período de transição de 10 anos para os municípios serem enquadrados nos novos índices de distribuição de recursos do FPM. Esses índices serão definidos a partir dos números do censo de 2022, que ainda não foram divulgados. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 800 cidades vão perder recursos após a divulgação do resultado do censo, em decorrência da redução do número de habitantes. O texto elaborado pelo relator, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, determina que os municípios que perderiam recursos vão diluir as perdas em um prazo de 10 anos, com 10% de redução ao ano, isso a partir de 2024. O período de transição para a entrada em vigor das regras foi aprovado outras 3 vezes desde 1997. De acordo com o relator, deputado Benes Leocádio, a proposta poupa os municípios de prejuízos.
Visa resguardar os municípios de prejuízos que teriam em função da realização do censo e as mudanças na participação do coeficiente do FPM.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica com apoio do plenário da Câmara. Para o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, os municípios que perderam habitantes e, consequentemente, perderiam recursos não estão preparados para ficar sem esse dinheiro de uma hora para outra.
Os municípios não estão preparados para essa redução drástica do seu coeficiente e, consequentemente, da diminuição dos recursos transferidos pela União através do FPM.
Além de criar período de transição de 10 anos para a redução dos repasses do FPM para os municípios que perderam habitantes, o projeto prorroga até o fim do ano a vigência de licitações ocorridas antes de 2021, quando foi alterada a Lei de Licitações. O projeto que adia a entrada em vigor dos novos índices de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Votação.
O projeto de combate à fake news será votado na próxima semana na Câmara. O relator, deputado Orlando Silva, apresentou um novo parecer, mas continua conversando com as bancadas em busca de acordo para a aprovação da proposta. A reportagem é de Santiago Delap.
Se a semana começa com o feriado do trabalhador na segunda-feira, a terça promete ser quente no plenário da Câmara, com a perspectiva de votação do chamado PL de combate às fake news, cuja urgência foi aprovada em meio a debates acalorados. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Após negociar ajustes no texto com líderes dos partidos, o relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou um novo parecer, recuando num dos pontos mais polêmicos da proposta, a criação de uma autarquia federal para fiscalizar a aplicação da lei, com poder de tirar do ar contas e conteúdos considerados criminosos. Quando da votação da urgência, Orlando Silva destacou que a proposta fortalece a liberdade de expressão e a democracia.
A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo em que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia.
A oposição, por outro lado, teme os reflexos negativos que a legislação possa vir a ter na economia, como alerta o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
Quantos negócios no nosso país, quantos negócios não surgem por causa das redes sociais? E quando a gente tolir isso, quando a gente restringir esses impulsionamentos, abrindo o segredo, o algoritmo, o Brasil se torna um lugar hostil para as redes sociais. E aí, logo, poucos vão ter acesso. Você em casa, para acessar o Facebook, o Instagram, o TikTok, daqui a pouco vai ter que pagar para ter acesso às redes sociais.
Para o deputado Bongás, do PT Gaúcho, o PL das fake news não prevê controle sobre conteúdo, mas sobre empresas que disseminam discursos de ódio.
Não é controle sobre conteúdo, deputados e deputadas. É controle sobre as empresas e sobre quem divulga o compartilhamento que estimula o ódio, o crime, a violência nesse país. Essa é a questão. O tema que é abordado como se fosse censura ou a confusão e liberdade de expressão não pode virar liberdade de agressão. Liberdade de violência, estímulo ao crime.
Já o deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, aponta que a proposta transfere poder de polícia a particulares, na medida em que plataformas terão de classificar o potencial criminoso de perfis e postagens.
O PL prevê, por exemplo, censura prévia no momento em que, de forma flagrantemente inconstitucional, confere o poder de polícia, que é do Estado, competência constitucional do Estado, para particulares, porque determina que os provedores, uma vez notificados por usuários, vão examinar conteúdos que tenham a ver com crime.
Entre os tipos de conteúdo que as redes sociais terão de sinalizar ou retirar da internet estão a incitação a golpes de Estado, atos de terrorismo, suicídio, crimes contra crianças e adolescentes, discriminação, preconceito e violência contra a mulher. As empresas poderão ser multadas caso descumpram decisão sobre retirada de conteúdo criminoso e responder judicialmente por danos decorrentes da veiculação de material impróprio na forma de publicidade. Sob clima de intensa polarização, a certeza é de que a primeira semana de maio deve ser agitada no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, apoia a aprovação do PL das fake news para combater a divulgação de mentiras produzidas por impulsionamento em massa nas redes sociais. Ele afirma que essa prática contribuiu para a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018.
Para Ivan Valente, é preciso regulamentar a legislação com o objetivo de criminalizar a disseminação de notícias falsas e, assim, proteger a integridade das instituições democráticas e garantir que aqueles que espalham mentiras e difamações sejam responsabilizados judicialmente.
Por outro lado, Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, afirma que o projeto que prevê medidas de combate às fake news pode, na verdade, limitar seriamente a liberdade de expressão dos brasileiros.
Caroline de Tone critica trecho da proposta que dá a Facebook, Instagram e WhatsApp o poder de censurar previamente o conteúdo postado por usuários, caso entendam tratar-se de material ilegal ou ofensivo. Ela afirma que as plataformas digitais podem até deixar o país se a matéria for aprovada.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, defende a aprovação do projeto das fake news por entender que é preciso responsabilizar e punir quem divulga notícias falsas.
Segundo Jacques Rocha, empreendedores e comerciantes estão inseguros sobre os rumos da economia por causa da disseminação de mentiras na internet. A deputada cobra também uma postura mais ética das plataformas que lucram com a dor e com a violência nas redes sociais.
Já Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, faz um apelo para que as frentes parlamentares do comércio e da agropecuária orientem os deputados a se posicionarem contra o projeto de lei das fake news. O congressista critica o silêncio das duas frentes em relação à matéria.
Abílio Brunini cita como exemplo o agronegócio. Ele afirma que o setor é constantemente perseguido pela mídia e conta muito com o apoio dos parlamentares de direita nas redes sociais. O deputado cobra o posicionamento dos integrantes das frentes contra o projeto.
Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com o projeto que trata da criminalização de discursos de ódio na internet. Para ele, a matéria ameaça as liberdades religiosa e de expressão. Membro da Frente Parlamentar Evangélica, ele afirma que o direito à opinião é garantido a todos os brasileiros e que a Igreja tem o direito de pregar sua fé e defender suas crenças.
Segundo Eli Borges, caso o PL das fake news seja aprovado, a pregação religiosa poderá ser interpretada como discurso de ódio. Ele ressalta que a Frente Parlamentar Evangélica não negocia votos e que cada deputado tem o direito de se posicionar de acordo com a própria consciência.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que a possível aprovação do PL das fake news tem assombrado os bolsonaristas. De acordo com o congressista, aqueles que propagaram mentiras contra o presidente Lula estão preocupados, pois não terão mais espaço para disseminar falsidades caso a proposta seja aprovada.
Para Rogério Correia, é preciso impedir que fascistas e extremistas ocupem as redes sociais para plantar o terror nas escolas ou para propor um golpe de Estado, como aconteceu recentemente.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que o PL das fake news representa a defesa da democracia. De acordo com o deputado, regular a internet não quer dizer censurar, mas sim combater o extremismo, a política do ódio e a violência organizada por meio das redes sociais.
Pastor Henrique Vieira acredita que a internet não pode ser um espaço sem lei, onde a violência é estimulada sem que nenhuma medida seja tomada e nenhuma punição aplicada.
Mas Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o projeto das fake news pretende, na verdade, instituir a censura no país. Ele afirma que a proposta é cheia de dispositivos que inviabilizam o trabalho das redes sociais e privilegiam os veículos de informação tradicionais, como Globo, SBT, Record, Folha de São Paulo e Estadão, que, segundo ele, perderam muito dinheiro com a chegada da internet.
Carlos Jordi acrescenta que o texto em discussão pretende calar os conservadores sobre temas polêmicos, concedendo aos provedores o poder de atuar preventivamente e retirar conteúdos considerados potencialmente ilegais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na terça-feira. Bom fim de semana e bom feriado.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.